E hoje no Biblioteca CBN, nós vamos falar do mês de julho, o mês de junho, né? O mês em que nasceram pessoas importantes da literatura brasileira. Machado de Assis, Dalton Trevisan, Guimarães Rosa, Ariano Suassuna, Chico Buarque, e também é o mês do aniversário de Vítor Simião. Merece parabéns, né?
Legal,
e para completar a nossa lista de aniversariantes, tem até Gilberto Gil, Vítor Simião, louco, bom dia.
Me colocando talvez de forma direta ao lado desses mestres aí, mas ainda sou bem pequenininho, estou muito longe deles, mas é sempre um prazer falar sobre livros, leitura e literatura com outros mestres como você, como toda a equipe da CBN.
Meu caro, e Gilberto Gil também faz aniversário, é isso? Inclusive faz aniversário hoje, é isso?
Faz aniversário, fez ontem, né? 78 anos.
Ontem.
E mais um grande nome importante da nossa cultura aí, que faz aniversário nesse mês de junho, Gilson.
Bom, essa lista envolve desde contemporâneos clássicos como Machado de Assis. O que acontece nesse mês? Deve ter muita gente comemorando e aproveitando para ler, inclusive, Chico Buarque, Machado, Ariano Suassuna, que eu adoro.
Pois é, isso é uma questão muito complicada, inclusive, porque precisaria fazer um grande estudo, talvez jogar búzios, ou dependendo de qual for a sua denominação religiosa, ou então procurar nos horóscopos antigos e, sei lá, voltar desde a China de 1000 anos atrás para tentar entender o que os astros fizeram para que tanta gente boa nascesse no mês de junho. Olha que eu não tô falando de mim não, eu tô falando dos escritores que você citou aí. Porque realmente é um mês muito inacreditável pela qualidade literária dos autores que nasceram nesses 30 dias do mês de junho, né? Obviamente que é um pouco de brincadeira também, pelo menos eu não conheço uma razão científica para que tanta gente boa nascesse num único mês. E puxando a sardinha um pouco pro meu lado, Gilson, pelo fato de eu ter nascido em junho, eu dou uma olhada especial para esse mês, né? Agora, o que esses 5 autores fizeram pela literatura brasileira, a gente precisa recordar, precisa pontuar aqui no Biblioteca CBN e apresentar, inclusive, para quem não conhece ou conhece um ou outro. Vou falar rapidamente de cada um deles. Pela ordem cronológica de nascimento. Bom, a gente começa com Dalton Trevisan, o vampiro de Curitiba, nascido em 14 de junho de 1925, e vive até hoje. Comemorou 95 anos no dia 14 deste mês, mora ainda em Curitiba. Para quem não conhece o Dalton, a importância literária dele é indiscutível na literatura brasileira, porque no fim dos anos 50 e começo dos anos 60, ele foi um dos escritores responsáveis por mudar a cara da produção literária brasileira. Até então tinha um resquício quase que rural, ou as histórias tinham talvez um quê de... Tinha uma distância muito grande entre o que era falado na rua e o que era produzido dentro da literatura. Os contos do Dalton Trevisan, naquele momento, trouxeram brutalidade, e ao lado do Rubem Fonseca, ele foi um dos responsáveis por mudar a cara do conto brasileiro. Entre outros livros dele, sem dúvida alguma, eu recomendo O Cemitério de Elefantes, O Vampiro de Curitiba, O Morte na Praça, inclusive os mais recentes também, como O Beijo na Nuca. O Dalton, ele tem uma série de obsessões, então o texto dele fica cada vez mais curto, mas é sempre muito, muito instigante, muito divertido ler o Dalton Trevisan, esse senhor que ainda está vivo aos 95 anos. Bom, Ariano Suassuna, nosso poeta, nosso dramaturgo, que morreu, né, em 2014, 23 de julho de 2014, tinha 87 anos, e ele nasceu em 17 de junho de 1927, e nasceu na Paraíba, mas depois toda a vida dele no Pernambuco depois. Bom, ele é muito conhecido devido a peças teatrais, né, e o Alto da Compadecida talvez seja a peça mais conhecida dele, mas ele tem uma história muito, muito, muito interessante na produção cultural brasileira, porque ele foi líder de um movimento foi um dos participantes de movimento lá desde os anos 50 no Nordeste brasileiro, que tentava mostrar a importância da nossa cultura em vez de a gente pegar só estrangeirismos, né? Então uma das coisas mais sensacionais que ele fez, e eu acho muito bonito pelo fato dele assumir, entre aspas, foi que ele pegava histórias de cordel que, enfim, todo mundo conhecia na cidade dele ou na região em que ele morava, dava um trato, e aí, digamos assim, a história passava a ser considerada, entre aspas, também alta literatura. O que ele queria era valorizar as histórias locais, as histórias do povo, do nosso povo, e mostrar que isso também podia ser tão bom, eu sei que isso é um pouco ousado, mas tão bom quanto peças clássicas de Shakespeare e de outros autores que, pelo fato de serem estrangeiros e a gente ser muito a gente aceitar demais o que vem de fora, a gente valoriza demais o que está posto pra gente em vez de valorizar o que é produzido aqui. O Ariano Suassuna, ele foi fundamental pra gente repensar. E aí algumas peças dele, né, o Santo e a Porca, com toda certeza, o Austral Comparecida, que tem um filme também, e dá pra achar muitas outras ideias ou muitos outros livros do Ariano Suassuna. Ele também foi professor de estética, da filosofia, e ele tem um livro que eu gosto muito chamado Iniciação à Estética, que discute a ideia de arte, etc. e tal. Depois vem Chico Buarque de Holanda, completou 76 anos, dia 19 de junho, e ele nasceu em 1946, portanto, né? Nasceu em Catete, no interior do Rio de Janeiro, depois foi muito cedo com a família, passou para outros locais como São Paulo, a gente lembra, né? Ele é filho do Sérgio Buarque de Holanda, um grande intelectual brasileiro, e o Chico Buarque, a despeito de todas as canções que a gente não precisa nem fazer uma defesa dele aqui, né? A música popular brasileira também foi outra graças ao Chico Buarque. Ele se tornou um grande romancista também, assim. Ele já tinha algumas produções de teatro nos anos 70, mas nos anos 90 em diante ele desponta como um romancista de mão cheia. As histórias dele, em alguns momentos, beiram ao absurdo, como a que a gente vê em Estorvo. Mas também tem o quê de tragicomédia brasileira, assim, é bem brasileira, como num livro chamado Leite Derramado, de 2009, que o protagonista, ele é um filho da aristocracia decadente brasileira, e ele vai lembrar tudo aquilo que já passou, e assim, é um livro muito divertido porque mostra qual que foi a mentalidade durante muito tempo, e ainda é, de muitas pessoas de classes mais ricas, dentro de uma sociedade que durante muito tempo achou que não podia ser tocada. Esse livro é maravilhoso e vale muito a pena ler. Sem contar outras obras do Chico Buarque, né, como o Benjamin, o Irmão Alemão, Essa Gente, que é o livro mais recente dele, que é uma crônica também do que está acontecendo no Brasil nesses últimos anos. Vale muito a pena. Agora, na sequência, o nosso quarto colocado, talvez o maior de todos, ou um dos mais importantes, Machado de Assis, que viveu durante 69 anos, nasceu em 21 de junho de 1839 e morreu em 1908. Bom, Machado de Assis também, eu sei que muita gente que nos ouve agora, tá no carro, tá em casa, fala, pô, Machado de Assis, esse cara chato da escola. Pois é, meu querido ouvinte, pelo fato da gente vê-lo na escola, conhecê-lo na escola, existe um certo quê de imposição, e a gente sempre é meio rebelde, tirando um ou outro que é um pouco mais comportado e entende as situações apresentadas pelo professor, fica naquela ideia de que o Machado de Assis é chato. Ele não é. Não é nada chato. Obviamente que os textos mais jovens dele estão, assim, de matar, né? Porque ele evoluiu, ele melhorou, e aí tem uma fase dele, a fase, digamos assim, moderna, que se inicia em 1881 com o volume de contos chamado Papéis Avulsos, que é uma fase maravilhosa e produziu talvez três dos romances que mais fizeram e fazem sombra no Brasil, porque assim, nascer num país que teve Machado de Assis não é fácil não. Estou me referindo especificamente ao Dom Casmurro, ao Quincas Borba e ao Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Machado de Assis tem sempre narradores que são muito irônicos, muito divertidos. Ele, de uma forma ou outra, problematiza o que ele vive na sociedade, e a gente lembra, o Machado de Assis era um negro, gago, epiléptico, no século XIX. Então, assim, ele conseguiu ascender, ele é uma figura de muita importância para o Brasil, e a gente precisa reconhecê-lo também como homem negro, e reconhecê-lo também pela produção literária, né, e graças a ele a gente tem um debate até hoje que eu acho muito divertido, porque realmente existem dois times que se dividem, né, Capitu, traiu ou não Bentinho? E existem, nossa, teorias, teses para discutir isso daí, de um livro que foi publicado no final do século XIX. Então isso mostra a importância do Machado de Assis. E um detalhe, nessas últimas semanas algumas novas traduções do Machado saíram nos Estados Unidos. Traduções principalmente do... A que mais que teve reconhecimento foi a do Memórias Póstumas de Brás Cubas. O mundo tem reencontrado Machado de Assis e as críticas fora do nosso país aqui tem sido cada vez mais maravilhosas, porque as pessoas falam, mas como assim esse escritor passou 100 anos sem ser conhecido aqui nos Estados Unidos? Então a gente sabe que ele tem um peso mundial, só que pelo fato de ter nascido no Brasil, pelo fato da nossa língua ser a língua portuguesa, a gente não consegue penetrar outras camadas, mas espero que essa última tradução nos ajude a divulgar essa figura que é importantíssima na nossa cultura. Por fim, Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, hoje, 27 de junho, é a data de nascimento dele. Ele nasceu em 1908 em Codesburgo, Minas Gerais, e morreu em 19 de novembro de 1967. Bom, esse também é um outro marco, assim, um outro peso pesado da literatura brasileira, porque ele produziu um livro. Se tivesse feito só isso daí, ele podia ter se retirado, sumido, que ainda assim seria um grande peso e uma grande obra que o mundo precisa conhecer mais também. Eu estou me referindo aqui ao Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas tem uma linguagem um pouco mais difícil, ele não é um livro tão acessível de primeira, mas se você sobreviver às 5 primeiras páginas, 10 primeiras páginas, entendendo o que, que é aquele livro, é um monólogo de um jagunço, aí você vai embora. A gente acompanha a história do Riobaldo, que é um jagunço que viveu em guerras com outros jagunços ali no interior de Minas Gerais, no interior da Bahia também. E é uma história que fala sobre amor, sobre superação, sobre amizade, numa prosa inventiva do Guimarães Rosa. Ele inventou palavras, ele inventou ideias, e é um livro muito, muito bonito. Ele foi também um grande contista, ele tem volumes assim que são referenciais até hoje, como Sagarana, ou Primeiras Histórias. Teve um livro de poemas que, enfim, ele não reconhecia enquanto era vivo, mas depois o pessoal publicou no final dos anos 90, e de fato, no comparativo, os estudiosos dizem que ele era um melhor contista do que poeta, mas é um grande marco da nossa literatura brasileira também. É uma figura que representa muito. E mais uma vez, se a nossa língua não fosse a língua portuguesa, se o Guimarães Rosa fosse, sei lá, se tivesse escrito em inglês ou em francês, ele teria o reconhecimento do mesmo nível de James Joyce, de Thomas Mann, de Ernest Hemingway. A gente tem essa dificuldade de falar uma língua que, embora seja falada por 250 milhões de pessoas no mundo, em pelo menos 10 países, ela não é a língua do comércio, ela não é a língua dos negócios, ela nunca foi a língua dos intelectuais, como já foi o latim ou mesmo o francês. Hoje a língua dos negócios, a língua do comércio é o inglês, então existe essa questão. Para que seja aceita ou para que um autor seja conhecido, é necessário haver tradução para outras línguas. E aí a gente tem uma situação envolvendo programas governamentais, isso é um papo para outra coluna. Então eu espero que o ouvinte da CBN, Gilson, repito aqui os nomes dos autores, Dalton Trevisan, Ariano Suassuna, Chico Buarque, Machado de Assis e Guimarães Rosa, eu espero que o ouvinte se sinta minimamente inspirado aí para celebrar o mês de junho com esses autores, porque eles representam demais a nossa literatura, Gilson.
Vitor, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa. E mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário.
Muito obrigado. Eu vou me deliciar com esses autores hoje aqui. Vou ler uma ou outra coisa deles. E também, para finalizar aqui o nosso programa especial, eu quero lembrar que ontem foi o aniversário do Gilberto Gil, 78 anos. E a gente finaliza ouvindo o grande mestre Gilberto Gil, que também é um monstro sagrado do nosso país. Vamos ouvir.
Eu sei quanto custa ter que esperar. Até seu precioso bombo voltar.
Essa canção se chama E Povoê, de um disco maravilhoso dele chamado Refazenda, de 1975. Quem não conhece, vale também procurar e ouvir, porque é um barato. Valeu, Gilson, até mais, ouvintes.
Obrigado, Vitor. 10h56.
É simplesmente um grande balão.